Começa agora, SBPC no ar. SBPC no ar. Ciência e tecnologia, aqui na Educativa UFMS.
Boa tarde a você que acompanha a programação da 99.9. Seja muito bem-vindo. Eu sou Daniel Catuver e começa agora mais um programa da SBPC no ar. Nós temos realizado uma série de entrevistas com professores e pesquisadores sumatogrossenses que em 2019 estarão presentes na 71ª reunião anual da SBPC. Para quem ainda não sabe, os encontros da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência são considerados o maior evento científico da América Latina. E em 71 anos de sociedade, esta será a primeira vez que o nosso estado e a nossa universidade sediarão um encontro. Entre os dias 21 e 27 de julho de 2019, a UFMS será o ponto de encontro das mais diversas áreas de pesquisa. O tema da próxima edição é Ciência e Inovação nas Fronteiras da Bioeconomia, da Diversidade e do Desenvolvimento Social. Ao todo, serão 7 dias de programação, com diversas atividades voltadas para o campo científico como um meio de contribuir para os avanços sociais. E aqui nas ondas da sua Educativa UFMS, você fica por dentro de todos os preparativos para a SBPC desde já. Toda quinta-feira teremos um bate-papo com um convidado especial. Hoje nós recebemos em nossos estúdios o professor Emerson Pistori. Emerson é graduado em Ciência da Computação pela UFMS, possui mestrado em Ciência da Computação pela Unicamp, doutorado em Engenharia Elétrica pela USP e pós-doutorado pela Universidade de Bristol, da Inglaterra. Atualmente é professor da Universidade Católica Dom Bosco. Professor Emerson, muito obrigado pela sua presença aqui. Nós só falamos um pouco sobre a sua formação, mas seu currículo é bastante extenso, né? Então eu queria que o senhor contasse um pouquinho para nós um pouco mais sobre a sua formação e as suas experiências. Boa tarde.
Que ótimo, eu que agradeço o convite. Uma boa tarde a todos os ouvintes. Eu trabalho numa área que chama visão computacional. Então já trabalho há um bom tempo, né? Já estou há 25 anos no meio acadêmico. E essa é uma área que ela está muito relacionada com a inteligência artificial, né, que o pessoal ouve muito falar hoje em dia. Só para dar um exemplo que todo mundo conhece de aplicação de visão computacional, é quando você no Facebook aparece uma foto de alguém e ele automaticamente identifica quem é. Então isso é um exemplo de um produto da visão computacional. A gente busca com visão computacional extrair informação das imagens. Hoje em dia todo mundo tem câmera, tudo é filmado, mas se precisar de alguém ficar olhando o que está acontecendo, né, e manualmente identificando, a gente não consegue chegar muito longe. Então essa área da visão computacional ela está muito em voga hoje em dia e eu venho trabalhando, né, criei o grupo de pesquisa Inovisão há 15 anos atrás, foi o primeiro grupo de visão computacional desse estado, que envolve várias universidades, vários parceiros, né, institutos de pesquisa do estado. Então eu venho trabalhando nessa área um bom tempo, já com vários alunos, a gente orienta alunos de mestrado, doutorado, tanto aqui na Federal quanto na Católica, tem uma parceria muito bacana, a gente organiza eventos. Então essa é a área, né? A gente tem uma história grande, a gente busca sempre estar envolvido com a promoção da ciência, com a organização de eventos, a gente acredita ser muito importante isso.
Professor, queria que o senhor contasse um pouquinho mais sobre essa sua linha de pesquisa na área de ciência da computação.
A gente tem trabalhado com a visão computacional aqui, né? Como o nosso estado, né, ele é muito forte em agropecuária, nós decidimos há alguns anos aplicar, né, tudo o que a gente tem desenvolvido em termos de algoritmos, né, de conceitos, de equações, de técnicas, na agropecuária. Então nós fazemos projetos, por exemplo, com parcerias, né, com o Projeto Pacu, que é uma empresa aqui do estado. A gente está desenvolvendo um contador de alevinos, né, de peixe, usando imagens, né? A gente quer também estimar a massa do peixe. Então eu trabalho já com que envolve vários alunos, na pecuária, né, também você, né, fazer monitoramento de rebanho, extrair informação sobre o rebanho, usando imagens, né, porque as imagens começam agora a chegar no campo também, né, você tem os drones, por exemplo, você pode sobrevoar plantações e extrair informações com os drones. Então nós temos uma série de aplicações com vários alunos, né, e de várias instituições, tentando resolver problemas, né, ou tornar ainda mais produtivo a agropecuária do nosso estado, né, que já é reconhecida pela produtividade, mas ainda o mundo nunca para, né, o mundo inteiro agora é robótica, inteligência artificial, esse tipo de coisa que a gente quer levar para o campo também.
Professor, quanto a SBPC, eu queria saber qual é a sua experiência com o evento, se é a primeira vez que você participa, ou se já participou em edições anteriores, como ouvinte ou publicação de trabalhos?
Não, eu já participei já de várias, né, edições anteriores, inclusive em uma delas nós tivemos nossos trabalhos premiados, né, pela FINEP, apresentamos, alguns alunos foram apresentar. É uma experiência única, realmente é o maior congresso, né, na área de ciência aqui do nosso país. Então você é um momento onde você encontra as áreas diferentes, porque muitos congressos acontecem, mas é sempre específico. Então você tem um congresso lá da visão computacional, redes computadores, na biologia, tem vários congressos importantes que a gente traz inclusive de fora para o Brasil, internacionais. Então o tempo todo tem aqui na nossa cidade mesmo, né, esse tipo de evento. Mas o congresso da SBPC tem essa diferença, que não é de uma área específica. Então, no mesmo lugar, lá se encontra biólogo, físico, alunos que gostam de astronomia, de agricultura. Então, você sai, assim, renovado quando você participa de um evento desse, que você abre, né, novos horizontes, estabelece novos contatos, né, tem novas ideias. É único, realmente único.
Como que é essa integração com pessoas de diferentes áreas também? Dá para absorver um pouquinho de cada coisa para o seu trabalho também?
Sem dúvida, porque muito do que eu faço hoje, né, veio de relacionamentos. A gente começou a trabalhar num problema, não é porque eu resolvi trabalhar. Às vezes é de uma conversa com um agrônomo, com um biólogo. Né, eu lembro, né, os meus trabalhos com essa parte de visão computacional. Eu lembro o professor Albert, inclusive. Tinha um problema com camundongos, né? Precisava monitorar esses camundongos, né? Eu lembro que tinha que ficar horas ali acompanhando aquilo, experimentos, que tem que repetir experimento com camundongo, tem que ter várias vezes esses experimentos. Aí ele conversando com ele, tem um equipamento sim, mas é estrangeiro, será que a gente não consegue desenvolver alguma coisa? Daquela conversa, né, que a gente teve, né, num lugar qualquer, nasceu um projeto bacana que resultou inclusive no equipamento que foi usado pelo professor na área de biologia, né, na época da biotecnologia, né, a gente trabalhava com isso.
E você é associado à SBPC?
Sim,
há quanto tempo?
Já há um bom tempo, já há alguns anos já que eu sou associado. Sempre participei, no começo não era associado, mas depois eu, né, percebendo a importância de você ser associado, inclusive, né? A instituição te oferece muito material, né? Você realmente é um valor que você paga que não é alto perto dos benefícios, né, de ter uma associação forte, né? Uma associação que precisa ser cada vez mais forte no nosso país.
E você falou que em edições anteriores você já participou com alunos seus, inclusive, né? Como que é para os alunos? Como você percebeu essa experiência para os alunos em si?
Eles ficam maravilhados, né? Porque geralmente o aluno, né, principalmente na graduação, alunos de iniciação científica, a primeira vez que eles participam de um evento desse tamanho é na SBPC. É o primeiro grande evento. Então, antes disso, ele não tem nem ideia de como é que funciona. Então, a hora que ele começa a ver aqueles galpões enormes, né, com dezenas de trabalhos e as pessoas passando para avaliar, né, os banners. Então, ele... É bacana, é claro, sempre a tensão, né? Estou mostrando meu trabalho, mas é superado pelo prazer, né, que eles têm de mostrar um pouco do que eles fizeram. Né? Às vezes passa um ano trabalhando aluno na iniciação científica, né, para conseguir algum resultado, às vezes são 2, 3 anos, às vezes começa no ensino médio também, que é forte também na SBPC, e a gente tem isso também nos nossos grupos, a gente tem o Inovisão principalmente, ele recebe alunos do ensino médio, para já começar a gostar de ciência, né, nessa etapa, né, para não demorar demais para começar a gostar. Então, a participação nesses eventos motiva muito, muito. E alguns até estabelecem contatos, às vezes até decidem, né, o que fazer ali, ou a área que vai fazer da graduação depois, conhecendo, conhece pessoas, né, abre oportunidades. De repente, eu quero estudar numa outra universidade ou ir para outro lugar. Né? Então, ele pode, de repente, começar a abrir a mente, né, para o que é esse mundo da ciência. E, de repente, tomar a decisão, né, de se tornar um cientista. Ou mesmo que não se torne um cientista, isso também é importante, a valorizar a ciência. Mesmo que você não seja um cientista, é muito ruim quando uma nação começa a desvalorizar a ciência, a usar critérios que não são científicos, né, para tomar decisão, a ignorar, né, tudo que é produzido na ciência na hora que você vai tomar uma decisão. E às vezes, se você não tem uma população preparada para isso, né, você não consegue combater decisões erradas, às vezes, com informação que já se tem, né, mas se toma porque não se valoriza a ciência, se valoriza outras coisas.
Professor, em outras entrevistas que a gente já teve aqui em programas anteriores, a gente conseguiu conversar um pouquinho sobre como o SBPC, esse evento científico, ele consegue desmistificar um pouco essa ideia do cientista que vive incubado num laboratório, com jalequinho e tal. E ela aproxima realmente a juventude, a comunidade no geral, com a ciência mesmo, né? Como que, na sua visão, a SBPC ela promove essa aproximação da sociedade como um todo com a ciência?
Esse é um foco muito importante do Congresso, que é trazer realmente as pessoas que não estão acostumadas, né, a saber o que é ciência, não estão do lado de cientistas. Então é uma oportunidade onde você vai estar em contato com cientistas realmente, e tem muita coisa visual, né, você pode ver as coisas, tocar em coisas, realizar experimentos. Então é uma oportunidade de entrar mesmo nesse universo da ciência. Isso é fundamental, porque realmente, às vezes, fala em ciência, se fala muito pouco em ciência no país. Você tem em países desenvolvidos já, desse ponto de vista tecnológico, na televisão, nos jornais, se fala muito mais. A gente tem, é claro, o esforço das universidades aqui, na UFMS, o CDB e outras instituições. A gente tem até alguns diferenciais, né, de programas como esse, né, que promovem a ciência. A gente está melhorando. Mas precisa ainda, tem um caminho grande ainda para que, por exemplo, nas eleições, ninguém fala muito, não vou ajudar a ciência. Todo mundo entende a saúde, segurança, todo mundo, né? Mas ciência, se falar que não vai fazer nada para a ciência, não vai mexer nada na votação, né? O pessoal vai... Mas ninguém percebe que para ter boa saúde, para ter, né, segurança, tudo isso depende de equipamento, de inteligência, de conhecer as coisas, de várias ciências, inclusive. Então, para ter produção, né, a parte econômica, a economia, né, tem que... Mas a economia dos países, né, que competem com a gente, é toda ela baseada em ciência e tecnologia, toda ela. Né? A gente tem... Claro, é muito importante o nosso país ter também a soja, ter boi, toda essa parte do agropecuária. A gente tem também algumas partes de indústria que são fortes, né, tem o petróleo aí que a gente fala. Mas para realmente pular na frente ali e começar a competir de igual para igual, né, com o Japão, Alemanha, Estados Unidos, China, nós vamos ter que melhorar muito, né, o nosso sistema de produção de ciência e de tecnologia.
Professor, na sua opinião, qual que é a importância do nosso estado receber uma edição da SBPC? Porque é o maior evento científico da América Latina, né? Então, qual que é, na sua visão, qual que é a importância disso? Para o nosso estado, para a nossa universidade, para a nossa comunidade como um todo?
Eu tive a oportunidade de participar de algumas edições que ocorreram pela primeira vez. Eu lembro, foi, se não me engano, no Pará, que foi a primeira vez que aconteceu lá, eu participei. E você nota, conversando com as pessoas, né, que existe realmente um impacto que vai além da universidade e da academia. A sociedade fica sabendo, os jornais divulgam, a televisão faz um monte de matéria. Então todo mundo, né, você via o tempo todo gente da imprensa lá para saber o que está acontecendo. Então acontece, e o que a gente espera que vai acontecer aqui, é que a sociedade... começa a valorizar um pouco mais a ciência, saber um pouco do que se trata a ciência, saber que existe a SBPC, né? Existe uma, né, uma sociedade que se preocupa com a ciência no Brasil, e com isso, né, facilitar o trabalho dos próprios cientistas, dos estudantes, dos alunos, né, de trazer mais investimentos para a ciência, né, para que a cidade comece a olhar para isso, né, o estado inteiro, isso envolve todo o estado, né, os governantes, prefeitos, vereadores, deputados, todos eles ficam sabendo, né, do Congresso. É muito grande, não é alguma coisa que dá para ninguém ficar sabendo o que está acontecendo, movimenta a cidade, né, as pessoas vão, milhares de pessoas vão, tem muita coisa bacana para ver, né, isso desperta. Um despertar, né? É um momento antes e depois de um congresso desse para a ciência. Realmente é um momento único.
E para a próxima edição, você está preparando algum trabalho, algum projeto, orientando algum aluno para participar?
Nós temos vários alunos, né, que estão olhando para isso, né, se tem os períodos de submissão de trabalho, sim, tem vários trabalhos, todos, né, nessa linha que eu tinha comentado da agropecuária. Tem uma outra área que a gente trabalha, que teve até uma reportagem nacional esses dias, com pólen na área de segurança, né, para você ajudar na detecção de... para ajudar o investigador quando acontece um crime, né? Uma reportagem bacana, você olha para os pólens que tem ali no corpo, no cadáver, e você analisa a flora de Campo Grande. Então, se você tem um mapeamento de onde estão as flores, as plantas, as árvores da cidade, né, você consegue, se acontecer um crime, acrescentar informação para o investigador. Não, mas tem um pólen aqui, que essa planta, sei lá, é lá da UFMS, que tem lá uma reserva, é uma planta que não acontece em qualquer lugar. Tem lá, e tem uma quantidade grande. Então, né, alguém passou por ali, né, ou passou por um outro bairro. Então, é um exemplo de um trabalho que a gente quer, né, submeter. Né, tem todo um processo de avaliação para você enviar, né, os seus trabalhos para ser selecionado. Mas a gente espera ter vários aí selecionados.
Professor, para a gente encerrar o nosso bate-papo, eu queria que o senhor fizesse um convite para os nossos ouvintes para participarem e prestigiarem o evento no ano que vem.
Então, os que estão nos ouvindo aqui, é uma oportunidade única, pessoal. Realmente já se preparem, vai ser bastante divulgado, todas as datas, certamente nos sites das universidades, a televisão vai anunciar, a rádio, muito importante, pessoal que ouvinte. E se preparem para participar, participem o máximo que puderem, são vários dias de programação, essa programação vai ficar disponível, né? Em breve vocês vão ter todos os horários que acontece, quem vem gente de vários lugares, vem gente do mundo inteiro participar, assistir uma palestra, então é muita coisa para você se envolver. E o que é mais importante, né? Numa linguagem que não é uma linguagem para cientista, né? Alguma coisa, não, eu vou lá mais assistir, o cara vai falar, não vou entender nada, né? Matemática, equação, não, a gente tem essa orientação, né, para que as pessoas falem em uma linguagem para a sociedade de forma geral, para que ela entenda o que está acontecendo, para que ela entenda qual é o trabalho do cientista, né, e a importância do trabalho do cientista para a sociedade toda. Tudo hoje, tudo, você olhar para o seu redor, cada equipamento que você vê na sua casa, no seu trabalho, tudo isso é fruto de ciência. Em algum momento, né, alguém teve que estudar as coisas, né, saber como a natureza funciona, para a gente conseguir depois criar tudo isso que nos cerca, né, nesse momento. Então vai ser um convite aí, não percam essa oportunidade.
Professor, você tem um site onde você publica, faz publicações na área, né, de ciência da computação, se o senhor quiser divulgar.
Claro que sim. Se você procurar por Inovisão, né, ou pelo meu nome mesmo, Emerson, né, Pistori, você vai encontrar o nosso site, o site do Inovisão, e um canal no YouTube também. Nós temos um canal de visão computacional, para quem quiser saber um pouco mais dessa área, tem vídeos educativos lá sobre visão computacional, e no YouTube é o H Pistori. Mas se buscar também no YouTube por Emerson Pistori, com H, aí vai funcionar.
E o nosso programa está chegando ao fim. Nós conversamos com o professor Emerson Pistori. Emerson, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Nós continuamos na contagem regressiva. Faltam 254 dias para o início da 71ª edição da SBPC aqui na UFMS. Para ficar por dentro de toda a preparação para a SBPC, acesse o site ufms.br. Voltamos a nos encontrar na próxima quinta-feira, às 5 da tarde, aqui na sua educativa UFMS. Obrigado pela companhia e até o próximo programa.
Você ouviu SBPC no ar. SBPC no ar. De volta na próxima quinta, 5 da tarde, aqui na Educativa UFMS.